Euronet Plus.
E como é habitual às sextas-feiras neste espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, olhamos para os temas que marcaram a semana na Europa. O Presidente da Comissão Europeia considerou hoje inaceitável que alguns Estados-membros tenham falhado os compromissos em termos de recolocação de refugiados e adverte que a reputação da Europa foi afetada. Foi durante uma conferência de imprensa em Bruxelas, onde Jean-Claude Juncker fez um balanço de um ano difícil que passou e olhou para o ano de 2016, Vasco Andra.
O Presidente da Comissão Europeia diz que a prioridade número um continua a ser o crescimento económico e a criação de emprego. Nesta conferência de imprensa para marcar o novo ano, Jean-Claude Juncker fez um breve balanço de 2015, um ano marcado por várias crises: a Grécia, os refugiados, o conflito Ucrânia-Rússia e o terrorismo. Em 2016, outros desafios políticos vão juntar-se a esta lista, a começar pelo Reino Unido. Londres pretende alterações no relacionamento com os parceiros europeus e, para continuar na União Europeia, quer renegociar uma posição mais favorável aos interesses britânicos. O Presidente da Comissão Europeia diz estar confiante num acordo com o Reino Unido na Cimeira de Fevereiro. Outra situação que a Comissão enfrenta é a atual relação tensa com a Polónia. Bruxelas prepara-se para analisar se o novo governo de Varsóvia respeita os princípios do Estado de Direito no âmbito da reforma do Tribunal Constitucional da Polónia. Por outro lado, Jean-Claude Juncker reafirma também a necessidade de preservar o espaço Schengen e a livre circulação de pessoas. O Presidente da Comissão alerta que o encerramento de fronteiras entre Estados-membros têm elevados custos económicos.
O Presidente da Comissão Europeia reconhece que nem todos os Estados-membros estão a responder da mesma forma à crise migratória. Os atrasos na recolocação dos 160 mil refugiados que nos últimos meses chegaram à Europa são, por demais, evidentes. Nesta altura, apenas 272 pessoas foram realojadas e só há dois centros de acolhimento a funcionar, Vasco Andra.
O mecanismo da União Europeia prevê que 160 mil refugiados que se encontrem na Grécia e na Itália sejam acolhidos noutros Estados-membros. Mas até agora só 272 pessoas foram recolocadas. E dos 11 centros de registro de refugiados, inicialmente previstos, só 13 estão totalmente operacionais, 2 em Itália e 1 na Grécia. Ora, estes centros são decisivos no funcionamento do mecanismo europeu. Permitem acolher, identificar e registar os refugiados. Um processo demorado, como nota o eurodeputado do PSD, Carlos Coelho.
Os refugiados que chegam têm que ser enquadrados, têm que ser recebidos, têm que ser despistados em termos de saúde, têm que ser analisados em termos de segurança, para evitar que por essa via nós estejamos a pôr em causa a segurança dos cidadãos europeus. E isso deveria fazer-se através dos chamados hotspots. Numa versão mais liofilizada, o Conselho prometeu que até ao final do ano passado estariam 11 hotspots a funcionar, ou seja, 6 em Itália e 5 na Grécia.
O processo de registro de refugiados nos centros de acolhimento tem dificuldades técnicas e administrativas, falta logística e ainda esta semana a Comissão Europeia concedeu mais de 1 milhão de euros à Grécia para a aquisição de 90 máquinas de recolha de impressões digitais. A Comissão fez o ponto da situação dos refugiados esta semana. O vice-presidente Frans Timmermans diz que é necessário fazer mais e pede aos Estados-membros que executem o que foi decidido.
Tudo o que o Conselho aprovou deve agora ser aplicado pelos Estados-membros. Todos devemos fazer mais esforços. Do ponto de vista externo, a União Europeia deve focar-se na cooperação com as regiões e os países terceiros prioritários para resolver as causas, para conter os fluxos para a Europa e fazer regressar os que não têm direito à proteção internacional. Temos de garantir que os centros de registro estão operacionais e que as pessoas que chegam são registadas e as impressões digitais recolhidas.
Também Carlos Coelho faz críticas aos Estados-membros. Muitos países não estão a cumprir os compromissos financeiros e ainda não enviaram os técnicos que faltam para gerir o processo de registro dos refugiados na Grécia e na Itália. O eurodeputado pede mais envolvimento e solidariedade aos Estados-membros.
Em bom rigor, não deveria haver ninguém a opinar contra um esforço de solidariedade. Não deixa de ser curioso que os Estados-membros que foram ao Tribunal de Justiça opinar contra esta decisão, sejam aqueles que nos fundos estruturais apelam para mais solidariedade. Olha, nós não podemos ter duas caras. Nós não podemos, quando se trata de verbas do orçamento, estar a pedir solidariedade europeia e quando se trata de redistribuir refugiados ou qualquer outra matéria em que é necessária solidariedade entre os Estados-membros, esquecer esse princípio.
Na gestão da crise dos refugiados, a parceria com a Turquia é fundamental. O vice-presidente Frans Timmermans está em contacto permanente com as autoridades turcas.
Os turcos estão a introduzir autorizações de trabalho para permitir aos refugiados sírios trabalharem. E eu encorajei-os a avançarem rapidamente com projetos de apoio à educação e saúde para os sírios na Turquia. Como já disse, não podemos estar satisfeitos se cerca de 2 mil a 3 mil pessoas chegam todos os dias à Europa. Mas eu fiquei verdadeiramente impressionado com a atitude proativa e positiva dos parceiros turcos. Vamos trabalhar juntos para reduzir o número das chegadas.
O objetivo da União Europeia é envolver ao máximo a Turquia na gestão do processo para conter os milhares de refugiados que todos os dias continuam a chegar ao espaço comunitário.
E a Áustria é o mais recente país a tomar medidas extraordinárias para impedir a entrada de refugiados. Esta manhã, o governo de Viena anunciou que vai negar a entrada a imigrantes que tentem chegar à Áustria através da Alemanha. Só aceita aqueles que pedirem diretamente asilo ao país. A Alemanha tem estado a recusar cada vez mais entradas nas suas fronteiras e enviar para a Áustria centenas e centenas de refugiados todos os dias. Só no ano passado foram mais de 90 mil as pessoas que conseguiram asilo na Áustria. Também nos últimos dias, a Dinamarca e a Suécia anunciaram o reforço do controle das fronteiras. Depois de mais meio século de fronteiras abertas entre estes dois países no norte da Europa, o governo de Estocolmo decidiu apertar o controlo fronteiriço com a Dinamarca e, na sequência desta decisão, como uma espécie de efeito dominó, a Dinamarca resolveu apertar os controlos fronteiriços com a vizinha Alemanha. Questionada sobre se este tipo de medidas pode significar o fim do acordo de Schengen, a eurodeputada social-democrata Jette Gutland, em entrevista nos estúdios da Euronet em Bruxelas, disse esperar que não e garante que não foi essa a intenção do seu governo.
Espero bem que não seja o fim de Schengen, porque é importante proteger o futuro da livre circulação dentro da União Europeia. Acho que devemos ver isto como uma situação temporária e devemos ouvir a mensagem deixada pelo governo sueco. Trata-se de ter a certeza de que todos os Estados-membros da União assumem as suas responsabilidades e que passam a ter uma atitude aberta face aos refugiados.
A decisão serve assim como aviso e a verdade é que as medidas são à partida transitórias, devem ser levantadas no início de fevereiro, mas Estocolmo admite prolongar o encerramento das fronteiras, como explica Morgan Johansson, ministro sueco do interior.
Não quero estar numa situação em que levantamos os controlos e ao fim de duas semanas voltamos a ter uma nova situação, com 10 mil ou 15 mil refugiados a chegarem todas as semanas e que nos leva a ter de fechar outra vez as fronteiras.
Uma posição muito cautelosa por parte do governo de Estocolmo e que a eurodeputada sueca justifica, lembrando a situação em que o país se encontra. A Suécia é o segundo país mais procurado pelos refugiados, logo depois da Alemanha, dadas as condições oferecidas pelo Estado sueco. Mas é importante que outros parceiros europeus assumam a responsabilidade de receber quem foge da guerra, diz a eurodeputada.
A Suécia tem uma situação concreta da chegada de 160 mil refugiados só no ano passado. Se compararmos com a população sueca, é o maior número de acolhidos em toda a União Europeia. E mesmo comparando os números totais, somos os segundos. Estamos logo atrás da Alemanha, como os países que mais pessoas receberam em 2015. E os nossos parceiros têm de perceber que eles também têm de ter uma atitude aberta. Estas pessoas estão a lutar pelas suas vidas e não podemos esquecer que se trata de uma situação em que as pessoas estão desesperadas. É essa a mensagem.
Jette Gutland, eurodeputada social-democrata sueca, a mensagem que a Suécia quer deixar ao apertar o controle fronteiriço com a Dinamarca, isto enquanto o primeiro-ministro dinamarquês Lars Rasmussen veio apelar à União Europeia para que adote decisões coletivas para controlar o fluxo de refugiados. Mudamos de tema e temos connosco o Francisco Sarsfield Cabral. Olá, Francisco, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo.
Hoje temos menos tempo para conversar, fomos atropelados pelo furacão e também pela campanha eleitoral, mas há aqui uma matéria sobre a qual temos de falar. O ministro das Finanças, Mário Centeno, está em Bruxelas, disse ontem que vai ser muito difícil a Portugal sair do procedimento por déficit excessivo. Hoje o primeiro-ministro António Costa já disse que o limite vai ser cumprido. Ou seja, não basta cumprir o limite de 3% para acabar com o problema.
Não, o problema é que se incluem o BANIF, passa para 4%, 4,2% ou coisa que valha. Aliás, é o que diz hoje o Conselho de Finanças Públicas, que diz que, em termos ajustados, esperem que o déficit fique entre 2,9% e 3% do PIB, mas, se incluir o BANIF, irá exceder o limite dos 3%. Ora bem, tudo depende de uma negociação com o Eurostat, com a Comissão Europeia.
Mas sei, o caso
pelo visto, o Ministro das Finanças está mais pessimista que o Primeiro-Ministro. Não sei.
Este caso é diferente do BES, que teve apenas efeitos contabilísticos.
Pois, é diferente, porque aqui houve, de facto, uma entrada de capital muito grande do Estado, enquanto que no caso do BES houve um empréstimo do Estado ao fundo de regularização, que é dos bancos.
Em março, logo vamos ter todas as certezas, mas até lá, que tipo de manobra, de margem de manobra é que o governo português tem para tentar arranjar aqui uma solução boa para todos? Pode, por exemplo, avançar com o argumento de que França, a Alemanha, também muitas vezes já passaram os limites?
Passaram, é verdade, foram os primeiros a passar em 2004, mas penso que o principal argumento será o orçamento. Se o orçamento for credível, ou a proposta do orçamento for credível, realista, talvez a Comissão Europeia esteja mais aberta a ser permissiva. Se for considerada, digamos, demasiado otimista, aí já será mais difícil. Isto é em geral, porque concretamente não sei exatamente como é que essas negociações são secretas e eu não as conheço.
Vamos virar completamente a agulha para outro tema que acabou por dominar esta semana. Fica uma iniciativa inédita da Comissão Europeia, que abriu uma investigação à violação do Estado de Direito na Polónia, em causa o governo de direita de Varsóvia, de direita conservadora, que tem vindo a aprovar um conjunto de medidas tendentes à centralização do poder, nomeadamente no que toca ao controlo estatal dos órgãos de comunicação social públicos. Temos aqui uma nova Hungria, Francisco?
Parece-me que não, felizmente, porque no caso da Hungria eu não vi que a União Europeia tomasse qualquer atitude. Aliás, a Hungria já veio dizer que se houver proposta de sanções à Polónia, ela votará contra. No caso da Polónia...
Mas esse procedimento contra a Polónia requer unanimidade, ou não?
Pois, requer. No fim, eu penso que não chegará lá, mas, de qualquer maneira, houve uma reação da Comissão Europeia mais firme do que as palavras do Presidente Juncker faziam prever e até do que se passou com a Hungria. De facto, a União Europeia não... Enfim, sobretudo o vice-presidente Timmermans foi bastante duro quando disse que não se pode intervir, o governo pode intervir na comunicação social e também, muito importante, da independência do Poder Judicial, porque quiseram nomear juízes e quiseram... é a mesma coisa que se passa também na Hungria, onde o próprio Primeiro-Ministro diz que tem uma democracia iliberal, e com um I, não é? Quer dizer, não liberal.
E o que é que podemos antecipar para os próximos meses? Como é que acha?
Eu acho que vai haver um braço de ferro com a Polónia. A Polónia é um país importante, com certeza. Tem o presidente da União Europeia polaco, mas é detestado pelo partido que está no poder hoje em dia na Polónia. Mas penso que, quer dizer, é evidente que entrar na União Europeia implica um certo número de compromissos democráticos. Não é só uma coisa económica. É muito mais do que isso e, portanto, acho lamentável que a Polónia tenha tomado esta atitude e também tenha tomado uma atitude negativa contra os refugiados.
Vai ser, por certo, um tema que vai dominar este ano de 2016.
Eu espero é que não seja esquecido como foi o da Hungria, não é? A Hungria parece que não se passa nada, não é?
Obrigado, Francisco. Francisco Sácil Cabral, comentador residente deste espaço Euronet, às sextas-feiras.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
E já a seguir, a Isabel Praia.